Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, primeiro eu quero agradecer a Deus por estar aqui, agradecer de um modo especial o senador Heráclito Forte, o senador Álvaro Dias, pela compreensão que tiveram para que eu, o senador César Borges, pudéssemos usar da tribuna para fazer aqui a nossa fala. E claro que eu reconheço aqui os procedimentos regimentais e sempre me pautei por eles, e sei que não estamos aqui extrapolando nenhuma norma pela metodologia encaminhada por Vossa Excelência. Quero pedir, venha, a exemplo de outros senhores senadores, obviamente que espero não extrapolar o tempo, para poder falar, ainda que brevemente, aos meus colegas, senhores senadores, que tenho a honra de tê-los como, enfim, colegas de trabalho, muitos deles como amigos, muitos deles como parceiros, e graças a Deus, sempre, mesmo quando em divergência, mantendo o princípio de não tratar divergências políticas como se fossem desavenças. Um outro registro que gostaria de fazer é que tenho aqui o líder do meu partido na Câmara dos Deputados, dizer que estou muito feliz de tê-lo aqui, na sua, enfim, nessa sua liderança, que tem dado uma grande contribuição não só ao Partido Verde, mas principalmente à sociedade brasileira, pelo serviço relevante que vem prestando, ao nosso país como deputado federal. Senhor presidente, senhoras e senhores, meus colegas, de trabalho, eu, há 16 anos atrás, mais precisamente em 1995, aos 36 anos de idade, chegava nessa casa para fazer o meu pronunciamento, o meu primeiro pronunciamento. E eu fiz questão de trazer aqui o primeiro parágrafo da fala que fiz em 95 para poder começar essa minha fala. Dizia eu naquela época, chegando com os temores e os tremores de quem vinha de uma cidade pequena, de quem vinha de uma realidade completamente diferente e às vezes desconhecidas, de quem vinha de uma origem social que talvez nunca tivesse condição em tempos anteriores de se transformar em senadora. Fui admoestada por um jornalista do meu estado, por quem tenho gratidão até hoje, em um artigo em que ele dizia: a Marina foi uma boa vereadora, uma boa deputada estadual, mas agora ela vai encontrar muitas dificuldades, porque ela está indo para o Senado. E o Senado é o lugar de ex-governadores, ex-ministros, e com certeza não é suficiente a pequena experiência de vereadora e de deputada estadual. Confesso aos senhores que, lendo aquela matéria, num primeiro momento a sensação foi de uma certa tristeza, depois de gratidão. E eu tomei a iniciativa de fazer o seguinte: eu pensei, de fato ele tem razão. Aquilo é um lugar de ex-governadores, ex-ministros, pessoas com condição social que transitam em todos os espaços da pirâmide. E eu, uma professora de ensino médio, que, pela graça e a generosidade do povo acriano, conseguiu ser vereadora, deputada estadual, que tinha sido alfabetizada aos 16 anos pelo Mobral, feito supletivo de primeiro e segundo grau, com uma formação em história. Eu digo, ele está me dizendo algo, algo que é relevante. Então, peguei um avião, me dirigi até Brasília, pedi um abrigo ao senador Eduardo Suplicy, que não sei se lembra, me acolheu tão generosamente em seu apartamento com o meu assessor Erlando, que trabalha comigo até hoje, e resolvi aqui ficar uma semana para aprender um pouco desta casa. Quando cheguei aqui, fui generosamente recebida e respeitada por alguns senhores senadores e também alguns senhores deputados que, de uma forma cortês e gentil, se dispuseram a conversar comigo para que eu entendesse como era o funcionamento da casa. Nunca me esqueço de que a dona Sara, que é a nossa decana aqui, foi com ela que conseguimos o regimento interno. E foi assim que antecipadamente procurei me preparar para, quando chegar aqui, ter alguma noção desta casa, que considerava, de certa forma, um mistério. Tive a felicidade também de, mesmo quando alguns setores da mídia, poucos, diga-se de passagem, tentaram folclorizar o fato de que uma seringueira havia sido eleita senadora da República. Naquele momento, eu senti que corria o risco de que as pessoas começassem a me tratar com desdenho pela minha origem, a minha condição social e pela minha condição de ser membro de comunidades tradicionais da Amazônia, de extratores de borracha, dos seringueiros, segmento muito próximo dos índios, dos quais tenho muito orgulho de fazer parte. Foi nessa oportunidade que o humorista, jornalista, poeta e escritor Jô Soares me convidou para fazer uma entrevista no seu programa. E eu quero aqui agradecer ao amigo Jô, que me apresentou ao Brasil. A partir daquele momento, todos os demais, os que já me conheciam, passaram a me olhar com outros olhos. Então, quando eu vim para essa tribuna, eu já havia sido apresentada pelo Jô ao Brasil. E comecei fazendo a seguinte fala. Senhor presidente, senhores senadores, em primeiro lugar, registro minha satisfação em estar nesta casa e em compartilhar com vossas excelências a responsabilidade que tenho em relação à resolução dos grandes problemas que enfrenta o nosso país. Ao iniciar este primeiro pronunciamento, peço a Deus que nos dê sabedoria e humildade para que possamos desenvolver nosso trabalho. O nosso povo deposita esperança neste Senado. 150 milhões de brasileiros esperam vê-lo renovado, ativo, procurando respostas concretas para os problemas que vivenciam. Era 150 milhões porque naquela época era 95. Essas esperanças estão espalhadas pelas 27 unidades da federação que compõem o nosso país. E eu devo dizer, senhores senadores, que eu encontrei essas esperanças nesses 16 anos, em preto e branco, ao vivo e a cores, em três dimensões, por todos os lugares em que andei, senadora Fátima Cleide, senador Mozarildo, senador Suplicy, demais colegas aqui presentes, meu líder Duarte. Encontrei esperanças mesmo nos lugares mais áridos, em que talvez elas tivessem muita dificuldade de brotar, como, por exemplo, na favela do Coque, com o menino Dado, que tem o compromisso de retornar lá para, de alguma forma, contribuir com aquela realidade grávida de problemas e rica de soluções. Venho de uma região, eu continuava, de uma região, posso até dizer, desconhecida e distante. Venho de um estado pequeno, onde conheci a pobreza, a fome, o desemprego, mas cujo povo tem coragem para lutar por seus sonhos. Esse é o povo acriano. Por quem tenho imensa gratidão, não tenho nada a exigir, a cobrar do povo acriano. Só tenho que agradecer. Nada disso teria acontecido se não fosse pelas suas mãos. Na luta pela realização desses sonhos, frente às dificuldades, esse povo não perdeu a ternura e, com o coração cheio de amor, ousa dar ao Brasil respostas para alguns problemas que parecem não ter solução. A tarefa que desejo cumprir no Senado Federal, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não é pequena e pode parecer ousada. Fazer o Brasil conhecer a sua outra metade, eu dizia. A outra metade do Brasil é mais que a metade, é 61% do território, é a Amazônia. Naquele tempo, bem mais desconhecida do que hoje. não que ficou conhecida pelas minhas mãos, ficou conhecida, graças a Deus, por todos nós e pelos brasileiros e os meios de comunicação que cada vez mais se interessam por ela e pelos demais biomas. 50% do território brasileiro não é conhecido, chama-se Amazônia. Ao abordar esse tema, não trago para esta tribuna uma discussão meramente regional. Os problemas do Norte e do Nordeste não são regionais, são problemas brasileiros e devem ser tratados como tal. Eu sei que nós temos especificidades, mas enquanto tratarmos essas regiões como problemas e não como soluções, enquanto acharmos que são apenas problemas regionais e não problemas de todo o Brasil, nós não conseguiremos resolver. Por essa razão, senhoras e senhores, nas discussões desta casa, nos debates sobre nossas dificuldades, devemos encará-los dessa forma. O desenvolvimento da Amazônia representa uma saída para o Brasil e tranquilidade para o planeta. Disso não tenho dúvida. Minha tarefa no Senado Federal será levantar essa discussão, dizia eu. Antes de vir a essa tribuna para fazer esse pronunciamento, junto com um pequeno grupo de amigos e colaboradores do mandato, eu tinha acabado de fazer um planejamento onde traçamos alguns eixos e diretrizes que consideramos estratégicos para o mandato. Eu lembro que juntei algumas pessoas lá no meu apartamento, vindas do Acre, alguns colaboradores de outros estados, para pensarmos numa chuva de ideia o que deveria ser o mandato da primeira senadora seringueira aqui no Congresso Nacional. Estabelecemos três diretrizes, a partir das quais orientei a minha ação durante toda a minha trajetória parlamentar, meu querido Edson Duarte. Foram as seguintes: que o mandato seria um mandato de opinião. A segunda seria um mandato de proposição. E a terceira, um mandato de articulação. Opinião, porque não se tem como propor absolutamente nada se não se tem uma opinião sobre as coisas. E já naquela época eu dizia, é fundamental ter uma opinião sobre as coisas, ter uma visão das coisas, mesmo que seja para reconhecer que você não tem a solução, que você não tem a resposta, que você não sabe, que você não pode e que talvez você não seja suficiente para dar conta do recado. Porque geralmente quando a gente faz balanço, a gente coloca muito olhar no excesso daquilo que fizemos. Mas a gente não tem a coragem e a humildade de colocar o olhar na nossa falta. E é a falta que revela aquilo que de fato somos. É a falta que nos dá a oportunidade de continuarmos a crescer. Quando nós só olhamos para aquilo que fizemos, e às vezes só para as coisas positivas, a gente perde a oportunidade de ter como se projetar cada vez mais para o futuro. As respostas saem pela falta. Bem, eu já falei rapidamente sobre cada uma delas, mas no que concerne a ser um mandato de opinião, durante esse tempo todo, a opinião que fosse sempre baseada em princípios e valores, não baseada numa ética de circunstâncias, de conveniência, que faz um discurso para um público, um discurso para o outro, que quando tem que encarar, muitas vezes, um auditório hostil, como eu tive que encarar em muitos momentos, nunca me esqueço lá de Novo Progresso, senador Suplicy, logo, quando fui ministra do Meio Ambiente, um grupo de produtores queriam que eu revogasse as medidas de multa aos que haviam explorado floresta ilegalmente. Eu era uma minoria arrasadora ali naquele evento e eu disse, senhores, me desculpem, mas eu não tenho como fazer isso. Ali estavam prefeitos, vereadores, em algumas dezenas, alguns segmentos do mundo empresarial. Mas mesmo naquelas circunstâncias, graças a Deus, eu tive a coragem de dizer não. Dizer não para afirmar um sim. O sim de que era possível fazer a exploração das florestas com o devido cuidado para que elas continuassem sendo florestas. Ter opinião significa ter uma opinião baseada em princípios e valores, em uma visão do mundo e da política, uma visão que, em primeiro lugar, para mim, tem que ser construtiva, generosa, acreditando que é possível a transformação. Se eu me transformo, por que não as outras pessoas? Se eu não sou perfeita, por que serão as outras pessoas? Eu quero aqui dizer que, nessa diretriz, procurei me orientar pelos valores da ética, da moral, que fazem parte da vida de toda pessoa, independentemente de crer ou não crer. E existem pessoas que, mesmo não crendo, às vezes têm valores muito mais sofisticados do que aqueles que arrotam sua fé o tempo todo e não tentam fazer jus à fé que estão professando. Mas também, com certeza, baseada nos valores da minha fé, o cristianismo, que com respeito pela fé dos outros e por aqueles que não têm fé, tenta contribuir para que esse mundo seja um pouco melhor, que a terra possa ir ao céu e que o céu possa ser também na terra, porque não podemos mais adiar esse encontro, como disse o mestre. Ainda, onde conta muito a gente saber aquilo que é a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com o meio em que vivemos, com a natureza e, a partir daí, a relação conosco mesmo. Porque isso também conta. No que concerne a ser um mandato de proposição,